fiel ao que é original, porque teve pessoas que conviveram, que viram aquilo e sabem que, ah, não foi bem assim. Para que você não coloque logo, claro, e cause aquele choque, eu deixei ele adormecido. Mas eu peguei um trechinho, o protagonista, os personagens, que é o mestre Mamba Negra, que é o mestre de capoeira, e o Zequinha, que é o capoeirista, trouxe a Feira de São Joaquim, que é o meu lugar favorito na cidade de Salvador, e coloquei esse conto especificamente para a Liga do Dendê. É nesse Contos para Ibejara.
Houve então, uma adaptação.
Houve uma adaptação desses personagens. E eu trouxe um microconto baseado numa história quase que pessoal, que é sobre o menino que jogava capoeira.
Que é, de alguma maneira, o professor Genivaldo.
Professor Genivaldo, de certa forma.
Genivaldo é Zequinha, de alguma maneira.
De alguma maneira, Zequinha
é o menino, é o menino Genivaldo é Zequinha.
Exatamente.
E a Feira de São Joaquim tem que importância na sua vida?
Memórias afetivas, a memória do meu avô, a memória. Porque meu avô, sabe que eu sou do Recôncavo, sempre atravessava o ferry boat para vir vender. Só que meu avô, ele morreu, né, já tem muitos anos, sem nunca ter pisado fora da Feira de São Joaquim, em Salvador. Ele vinha, atravessava o ferry boat, ele vinha de Santo Antônio de Jesus, vendia biscoitos, pães e tal. Vendia em toda aquela região da ilha, Nazaré das Farinhas, e atravessava o ferry boat e vinha até São Joaquim. E nós viemos morar muito cedo aqui em Salvador. Aí eu vim morar aqui com minha mãe, meu padrasto, no caso, meu pai não convivia com ela. E a gente sempre ia visitar ele na frente de São Joaquim. Essa memória afetiva, eu gostava daquele
Nossa,
lugar.
Nossa, claro!
Muito tempo. Aquilo é uma efervescência de gente.
Aquilo
eu fiz um
é.
Documentário uma vez na Uneb, quando eu estava na universidade. No dia 2 de fevereiro, que é o dia da festa do Rio Vermelho, eu fiz um tour por Salvador, sem passar pelo Rio Vermelho, dizendo assim, o que acontece em Salvador enquanto muita gente está lá levando os presentes de Iemanjá?
O que é que acontece?
E aí comecei com o nascer do sol no farol de Itapuã,
sim,
e para terminar com o pôr do sol no Porto da Barra, que é o lugar mais lindo, o maior pôr do sol que eu conheço é o do Porto da Barra, o mais lindo do planeta. E no meio do dia nós fomos numa Feira de São Joaquim. E aí vimos os trabalhadores, aquele movimento, aquele feijão que o pessoal come lá no fundo da feira, aquele restaurante, aquelas coisas maravilhosas, aquelas casas que vende o material para o pessoal que do axé, que compra muitas especiarias ali. Então aquilo é um lugar maravilhoso. E as farinhas, né? Que boa parte da minha família é de Santo Antônio de Jesus, que a melhor farinha da Bahia é de Santo Antônio. Nazaré que vendia as farinhas, mas as farinhas são produzidas em Santo Antônio de Jesus, né? Vamos colocar isso no lugar correto.
Dar nome aos bois.
Então as farinhas que sempre estavam ali. Então esse lugar, para mim, é maravilhoso. E ainda vou contar um outro livro que é sobre a Feira de São Joaquim.
É isso, uma história sobre seu avô, porque eu acho que alguém que mora lá no Recôncavo, atravessa o mar, vem isso. Para Salvador e não põe o pé na cidade. E entende Salvador a partir da dinâmica da Feira de São Joaquim, porque de fato explica.
Ali explica
não é? É um livro pronto. Exatamente. Então, professor, por favor, a sua próxima produção tem que ser essa.
Eu queria chamar a atenção para as riquezas de histórias que temos no Conto para Beijada. Olha isso, como dá para se trabalhar na sala de aula.
Sim.
Um mundo. A São Joaquim é um mundo. Sim. Tem uns autores que fizeram realmente pesquisa para falar de alguma cidade de África.
Sim.
Então, a gente tem nesses 26 contos histórias e histórias e mais histórias para serem trabalhadas, principalmente na escola. Um conto puxa o outro. A minha história vem de uma menina lá de Cachoeira que entra num concurso de poesia para falar sobre ela, de como ela se achava linda. E isso, já vamos para a Cachoeira, essa menina tem uma avó que é lá da Irmandade, já vem mais assunto. Então, a gente tem um livro que você pode trabalhar o ano inteiro.
Ô professor Leilton, esse livro, inclusive, pode ser pauta de uma das sessões que vocês abrem lá na Academia de Letras, os saraus, etc., para, inclusive,
certeza, claro,
aproximar as infâncias ou as adolescências, né? Porque é um livro de uma qualidade e de uma produção literária tão importante que eu acho que a Academia de Letras daria um gol de placa se já abraçasse e levasse. Inclusive, dê uma olhadinha.
Com certeza.
Porque eu acho que será. Viu, Nilma? Fala depois com o professor Leilton, lembra ele.
Com certeza, viu, porque...
A gente já vai autografar esse aqui, hein?
Está vendo aí?
Está nos nossos...
Eu acho importantíssimo.
Né? Está sempre... Nós temos feito muitos eventos voltados para esta literatura, para este público, para estes protagonistas,
claro,
né?
Temos, e um livro desse com esses pontos?
Temos um convênio com o Instituto Reparação, que fizemos um encontro de escritoras negras em dezembro do ano passado.
Maravilha.
Fizemos o Novembro Negro com mesas de poetas. Né? Então, a academia, ela
está aberta, isso é importante. Ela
dialoga,
claro,
com todos,
isso
os
é fundamental.
Com todas as manifestações, não é? Porque ela tem obrigação, sim, de ser esse lugar de encontro.
E a gente sempre brinca que, assim, para além de um coletivo, a gente é um movimento. Que, na verdade, a gente é um movimento artístico, claro, literário. Porque a gente sabe que a gente quebra muito mais fronteiras quando a gente não é só autoria, que é maravilhosa, mas a gente tem produtor cultural com a gente, artistas. Claro. Porque precisa se tornar um movimento. Porque você falou bem, se vier do Nordeste, ainda fica mais difícil de chegar.
Exatamente.
E se a gente chega em conjunto e pensando, para além do que escrevemos, somos um movimento artístico.
Claro.
Que vem da Bahia.
E sai da frente que a gente está chegando.
É.
Vamos falar também desse livro aqui, do primeiro colóquio das Academias de Letras da Bahia, organização Maribel Barreto, minha querida Maribel, Aleilton Fonseca, Diálogos, Saberes e Experiências, celebrando os 5 anos da Rede de Integração, Cooperativa das Academias de Letras da Bahia, que é a RICA e que reúne todas as academias de letras, isso também aqui do nosso estado. Isso é muito importante para a gente saber o que todo mundo anda fazendo, né, professor?
Exatamente, Fã. Você vê a RICA, essa rede de integração cooperativa das academias de letras da Bahia, reúne 40 academias dos municípios baianos, de todas as regiões, de todos os territórios. Faz 5 anos que esse movimento começou como um projeto da Academia de Letras da Bahia.
Sim.
Que chegou a um ponto que a Academia de Letras da Bahia não podia ser apenas de Salvador. Se ela é da Bahia, ela tem que abranger todo o mapa. Então, nós abrimos esse diálogo e as academias municipais já esperavam e cobravam isso da ALB. Tanto que houve uma adesão entusiasmada à ideia. Nós fizemos em 2023 o primeiro encontro aqui em, sim, Salvador, do qual resultou este livro. Neste livro nós temos depoimentos das academias que participaram desse encontro. Em 2025 fizemos o segundo encontro na Academia de Letras de Ilhéus. Ilhéus, de Jorge Amado, de Adonias Filho. Uma cidade literária, então foi um sucesso, com a participação ainda maior das academias. E este livro, portanto, é este registro, né, em que cada academia deu aqui o seu recado. Agora, você sabe, Fã, a Academia de Letras da Bahia não para. Então, a gente falou da revista escrita, que será lançada amanhã. Dia 21, mas no dia 22 já, ai, tem um lançamento do livro Carne Salgada, do escritor Guto Mello, que é da Academia Fluminense de Letras, e haverá uma palestra sobre história e ficção no Brasil oitocentista.
Maravilha, intercâmbio com o Rio de Janeiro, então, né?
Exatamente,
que
porque
bom.
A Academia de Letras da Bahia faz parte do circuito das estaduais.
Maravilha.
Nós participamos dos eventos. Participamos no ano passado do Encontro Nacional das Academias Estaduais em João Pessoa, e esse ano vamos participar em setembro em Curitiba. E também vamos ter no dia 26 o lançamento do livro de poesia Jardim sobre Mesa de Vidro, da acadêmica poeta Heloísa Prazeres. No dia 28, Seminários da Calazans, que falamos. No dia 28, no YouTube, teremos um depoimento de Floresvaldo Matos, grande poeta.
Que bom.
E no dia 29, o Sarau da Flor.
O Sarau da Flor vai ter também?
Coordenado pela cantora, artista, produtora cultural e poeta Charrize. Música, poesia, recital.
Que maravilha.
Dia 29. Pensa que terminou?
Eu não penso, não.
No dia 30, tem o Sarau dos 5 anos da Rica.
No dia 30, o Sarau dos 5 anos da Rica.
Isso, é um
dia 30 de maio, fechando.
Das academias.
Deixa eu procurar aqui a academia, deixa eu dizer para você qual é o endereço. Academia de Letras da Bahia, para você seguir, procurar lá e se inteirar de tudo isso. Vai lá no @ Academia de Letras da Bahia e você vai ter toda essa descrição de todos os eventos, de tudo que está rolando desde 1917, promovendo o cultivo da língua e promovendo a literatura nacional, sobretudo a preservação da memória e da nossa cultura. Isso é muito importante. Professor Aleilton, parabéns, viu?
Avenida Joana Angélica, 198.
198. Qual é mesmo sua cadeira?
A minha cadeira, número 20.
Seu patrono?
Meu patrono, Olha, o patrono da minha cadeira é Teixeira de Freitas.
Olha só, tá vendo? Praticamente um parente meu, tá vendo? Aí, pronto.
Teixeira de Freitas. Tá vendo?
Professor Leilton Fonseca, muito obrigada pela sua participação. É sempre um prazer recebê-lo,
prazer
tá?
Prazer é nosso.
Adoro, porque a gente tem sempre muito pra falar e muito pra contar pro nosso público. Muito obrigada, Valdo, sempre. Professor Genivaldo, foi um prazer ter você aqui comigo, com o seu saber, o seu conhecimento. Peço que volte, por favor.
Eu fico lisonjeado e agradeço já o convite. Quando tiver um tempinho aí, eu vou colocar na minha pauta mesmo. Porque tem muitas outras coisas para a gente poder estar falando, discutindo, inclusive, de outras literaturas que eu gosto, né? É. E até falar desse livro, que fui um dos poucos autores baianos que fui conseguir furar, né, a barreira do Sudeste. Fui segundo colocado no festival para autores independentes no Flipoço, em 2024, em Minas. Foi o primeiro evento nacional.
Poço de Caldas?
Poço de Caldas. O primeiro evento nacional onde eu consegui colocar um livro e fui agraciado com o segundo lugar.
Professor Genivaldo Santos, Sofia e o Relojoeiro, o Mistério do Relógio Cósmico. É, que demais.
Mas a gente volta outra hora e agradeço aqui a participação. E, mais uma vez, assim, estar presente junto com o pessoal da Liga do Nenê, que, como disse, mancha de Nenê não sai.
Não sai.
A gente está sempre trazendo saberes novos e novos saberes para outras pessoas. E aprender com vocês aqui é muito bom. E minha mãe, que é fã do seu programa, né, que ela está sempre ligada no Balaio de Gatos. Ai, Maria da Glória.
Ó, Maria da Glória! Um beijo para você. Que honra ter a sua audiência. Um beijão, um abraço apertado. Quando o professor Genivaldo vier da próxima vez, venha com ele. E aí, Val tá aqui dizendo, mesmo tendo vencido, como ele contou agora, não perdeu sua simplicidade, é uma inspiração para nós. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Minha querida Cássia Vale, multiartista, mulher que é uma potência. Ela é uma potência tão grande que ela vai puxando vocês todos, viu? Quando você vir, isso aí já vai estar Brasil afora acontecendo.
Vamos, vamos. É o que queremos.
Caminhos abertos para você. Convida todo mundo para o evento.
Olha, gente, a Bahia está convidada para conversar com a gente, curtir com a gente, ver o próprio lançamento no dia 25, na biblioteca, Dia da África, nada melhor, porque além de ter oficinas, festival de contação de história, a gente vai ter o nosso lançamento abrilhantado pelo Salão da Liga. Então, eu não perderia por nada. Tem todos os horários. Quem estiver trabalhando, pinta de noite. Quem trabalhar de tarde, vai de manhã. A gente fez um dia.
Maravilha.
Do tamanho desse continente para vocês.
Maravilha. Biblioteca Pública dos Barris. Todo mundo lá nesta segunda-feira. Parabenizando, claro, você pela iniciativa e todo mundo que está envolvido. Viu? Um beijo grande para toda essa turma. Que a gente consiga, de fato, derrubar essa quarta parede. A gente vai. Porque a força do coletivo é maior que tudo. Ó, são 3:03. Meu Deus do céu, vem vindo aí João Vitor com seu Pega Visão. Amanhã tem mais, agradecendo desde já a companhia de vocês. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada.
Beijo, gente.
Você ouviu na 106.1 Balaio de Gato.
Cardeal FM. Conectada em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatesse do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Vai começar a final.
Em julho, muita gente vai querer comemorar, mas não é só com futebol, não. É também com a nota premiada Bahia. Faça seu cadastro em ba.gov.br, coloque o CPF nas notas até 31 de maio e concorra a até R$1 milhão. Sorteio em 16 de julho. Nota premiada Bahia. Sua chance de ganhar uma bolada de R$1 milhão. Governo da Bahia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
106.1. De bem com a vida.
Utilidade pública. Com o Dr. Ivan Paiva.
Muitos pacientes apresentam sintomas que a população conhece como derrame. Esses sintomas correspondem a um desvio na boca, a boca fica torta. Então, se você pede uma pessoa para ela dar um sorriso e você percebe que um lado está diferente do outro, esse pode ser um sintoma de um derrame. Você pode também pedir para que a pessoa cante uma música ou uma estrofe de uma música. Caso a palavra da pessoa esteja embolada e você perceba que há uma dificuldade de falar, esse também é um outro sintoma muito comum no derrame. Se você pedir para que uma pessoa levante o braço ou tente te abraçar e você percebe que um braço eleva normalmente, mas o outro não consegue, esse também é um outro sintoma muito comum nos casos de derrame, que nós médicos chamamos de acidente vascular cerebral. Caso você perceba um desses sintomas, seja na boca, seja na dificuldade de falar, ou seja na dificuldade de utilização dos braços ou de se locomover, ligue imediatamente para o SAMU 192, que o nosso médico fará as orientações necessárias e encaminhará uma ambulância para o atendimento no local que você se encontra.
106.1 De bem com a vida.
Alô, minha gente, aqui é Fanta Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Balaio de Gato 106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo, para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista, um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Cardeal FM, conectado em você.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó!
Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz.
Ah, meu Deus, eu sei, eu sei
que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita.
De um coração, ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na
moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda, e a cabeça agita. Fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita.
Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz.
Ah, meu Deus,
eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita.
Se for a fogo,
viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz.
Ah, meu Deus,
eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita.
Bonito.
E não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz.
Ah, meu Deus,
eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita.
Cardeal FM, conectado em você.
Visão.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão, então.
Muito boa tarde, gente. Estamos de volta, João Vitor aqui com vocês. Tem nossa Card FM 106.1. Lembrando que hoje tem que estar na rede, tem muita música e tem bate-papo com a psicóloga Karina Martuselli, que vai falar sobre os perigos do vício em bets na vida da juventude brasileira. Pois é. Estamos vendo cada vez mais o jogo do tigrinho aí, né? Tomando conta de tudo e causando problemas psicossomáticos para muita gente. Então é sobre isso que a gente vai discutir no programa de hoje. Lembrando que você pode acompanhar o programa Pega Visão pela 106.1, pelo YouTube da Cardeal FM. Hoje no Pega Visão vamos mergulhar em um tema urgente e preocupante, que é o vício em apostas online, ou as chamadas bets, e seus efeitos devastadores na saúde mental dos brasileiros e brasileiras. Com um mercado que movimenta cerca de 20 bilhões de reais por mês, as apostas digitais se tornaram uma epidemia silenciosa, afetando principalmente os jovens em situação de vulnerabilidade. A facilidade de acesso, a promessa de ganhos rápidos e a pressão social impulsionada pelos influenciadores, entre muitas aspas, né, influenciadores digitais, tem levado muitos e muitas a desenvolver comportamentos compulsivos, resultando em ansiedade, depressão e até mesmo, não estou exagerando, casos de suicídio. Para entender melhor esse fenômeno e discutir formas de prevenção a esses vícios online, hoje recebemos no Pega Visão a Karina Martuselli, ela que é psicóloga e vai nos ajudar um pouquinho na caminhada, na reflexão sobre essa temática hoje. Karina, muito boa tarde, seja bem-vinda ao programa Pega Visão, uma honra recebê-la ainda mais para tratar de um tema tão pertinente, tão urgente de ser discutido. Seja bem-vinda à nossa Cardeal FM.
Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos que nos ouvem, nos acompanham. Para mim é uma alegria, né, receber esse convite. E sim, você falou muitíssimo bem, né? Um assunto urgente, necessário. A sociedade como um todo precisa falar sobre isso, né? Tem que estar atento a isso. Vem crescendo aí o número de casos, como você disse, de suicídio, de pessoas endividadas, muito especialmente os jovens, né, que tem aí mais facilidade com a tecnologia, com a internet, e estão aí nesse processo de formação da personalidade, né, de firmamento na sociedade, e aí acabam se tornando, por dizer assim, mais influenciáveis, como, né, com muitas aspas.
influenciáveis por influenciadores, nada influenciadores, né, Carinha?
Exatamente.
É a realidade que a gente vê hoje. Eu queria começar perguntando como se caracteriza, do ponto de vista psicológico, de fato, o vício em apostas online, como esse vício se manifesta, assim, no comportamento das pessoas. Porque é muito difícil a gente ver uma pessoa que está viciada em aposta online e dizer, eu estou viciado, né? Não, eu não estou viciado, não. Eu estou só me divertindo. Mas há uma linha tênue entre diversão, entre vício. Então, como funciona essa caracterização, de fato, do vício em aposta online?
Bom, o vício, né, como a aposta online, ele é um vício e já enquadrado pela Organização Mundial de Saúde como um vício, assim como um vício em outros tipos de jogos, vício em drogas, né, em sexo, enfim, outros vícios. Ele entra nessa categoria de vício. O jogo online, ele tem uma diferenciação dos outros tipos de jogos, porque a pessoa, ela vai ficando viciada de uma forma muito sutil, porque a internet, ela está ali com você o tempo inteiro, né? Aqui, por exemplo, nós na rádio estamos também via YouTube, ou seja, a internet ajuda, nesse caso, a comunicação. Então, usando da internet, é que essas empresas conseguiram alcançar esse número imenso de pessoas. E a diferença está exatamente aí, como você disse. Começa como uma diversão. Ah, eu não tenho nada para fazer, eu vou olhar o TikTok. Ah, eu não tenho nada para fazer, eu vou olhar o Instagram. Eu não tenho nada para fazer, eu vou jogar. É só apertar ali, passar o dedinho rápido, né? Só que o nosso cérebro, de todas as pessoas, né, os seres humanos, ele tem uma série de estruturas que formam o sistema límbico, que são aqueles que nos dão o prazer, né? Então, se chama circuito do prazer. E esse circuito, ele trabalha com recompensas. Então, se a gente come uma coisa gostosa, a gente fica feliz, ou seja, é uma recompensa, né? Um brigadeiro, né? Uma coxinha. A mesma coisa vale para o jogo. Então, a gente começa ali com uma brincadeira, uma coisa simples, e aquilo vai lançando na mente, no cérebro dessa pessoa, uma carga absurda de um hormônio chamado dopamina. E a dopamina é o hormônio responsável pelo prazer. Então, quanto mais essa pessoa joga, mais ela ganha, mais dopamina, e por aí vai. Só que o excesso de dopamina, ela tira da pessoa a capacidade de tomar decisões, ou seja, a capacidade de parar e de entender que ela está viciada. Então, assim como nos outros vícios, acontece a mesma coisa com esse. É muito sutil, e quando a pessoa se dá conta, ela já está ali presa nesse enredo online, né? E tem um outro fator, o estimulante visual, as luzes, as figuras. Então, tudo isso ajuda com que o cérebro... É como se fosse uma explosão ali dentro. Então, ele não consegue mais raciocinar e aí a porta do vício está aberta.
E me parece, Karina, que é umas duas ramificações desse vício. Tem a ramificação biológica, de fato, como você acabou de citar, a dopamina, os estímulos visuais, mas também tem uma ramificação social que é importante. Nós temos um público de vulnerabilidade social muito grande no nosso país, pessoas que não têm condições de ter um acompanhamento de saúde mental, fazer terapia, ter uma lucidez de um psicólogo, uma psicóloga dando orientação, e acabamos que essas pessoas ficam mais vulneráveis a ter essas influências negativas, ter esses estímulos das apostas online, dos vícios, e não ter um profissional para dar orientação. Como você avalia a predominância do vício nessas esferas mais vulneráveis do nosso país?
Perfeita a sua colocação, João, porque assim, o jogo patológico, né, que é o nome técnico, né, desse vício, ele tem múltiplas camadas. Tem a questão do vício em si, né, mas tem também uma questão, no Brasil, social, econômica e cultural. Então, esses jogos, eles prometem uma facilidade econômica muito atrativa. E quando isso se alia a propagandas mirabolantes de pessoas que magicamente se tornam milionárias de uma hora para outra, conquistando coisas que muitas pessoas demorariam muitos anos para conquistar, isso atrai ainda mais. Então, essas pessoas já vivem uma condição de vulnerabilidade social, econômica, né? Muitas vezes também algumas dessas pessoas já têm alguma outra questão psicológica envolvida, ansiedade, depressão, vivem num ambiente mais violento, familiarmente falando. Então, aqui no Brasil, esse caso do vício, ele ganhou outras nuances ainda mais perigosas. E como você falou, no Brasil não existe ainda uma cultura de se buscar o psicólogo, de ter um acesso fácil, né, ao psicólogo. O SUS não tem uma cobertura tão grande, né, nem ao psicólogo, nem ao psiquiatra, infelizmente. Então, isso agrava. E existe o tabu em falar sobre saúde mental, né? Porque com quando certeza. Você fala em psicólogo, está falando em maluco.
Isso.
Né? Ah, não vou ao psicólogo porque eu não sou maluco. Então, não se associa o vício em jogo ao psicólogo. Quando é um caso muito extremo, se associa o quê? Ao psiquiatra, ao remédio. Então, tem muitas camadas aí. E é tudo, em relação ao jogo, ainda é tudo muito novo também. Porque você tem o vício em jogo associado ao quê? Aquela pessoa que vai ao bingo clandestino, aquela pessoa que vai num cassino clandestino, aquela pessoa que joga o tempo todo em lotéricas, enfim. Mas o jogo online, ele chegou com uma outra roupagem. Ele chegou com a roupagem da diversão. E ainda tem aquela frase, jogue com responsabilidade. Mas a pessoa que é viciada, ela não consegue diferenciar isso. Então, a falta do acesso ao, né, aos conteúdos de saúde mental e ao cuidado com a saúde mental e ao tema saúde mental, que não é um tema comentado, o preconceito com a saúde mental e todas essas outras camadas geraram aí esse grande problema que a gente está enfrentando como sociedade agora.
Grande problema, e adicionaria uma terceira camada. Eu falei do fator biológico, do fator social, e tem o fator da juventude, né? Hoje a juventude, infelizmente, tem uma presença muito massiva nas mídias sociais. Eu tiro por mim, por você, pelos nossos ouvintes que estão acompanhando, a maioria dos ouvintes são jovens. E, de fato, temos, enquanto sociedade hoje, uma presença muito grande nas mídias sociais. Mas uma presença que pode se tornar problemática a partir do momento que nos deixamos, através de uma mídia social, nos influenciar para influenciadores que de nada têm de influentes. Influenciadores que utilizam a sua visibilidade, a sua força, o seu alcance nessas mídias para justamente fazer propagandas desses jogos, dessas apostas online. Temos acompanhado nas últimas semanas a CPI das Bets lá no Congresso Federal, que tem recebido depoimento de alguns desses influencers. E muitos deles dizem, eu não sou pai e mãe para regular a permanência desses jovens nessas apostas. Eu não tenho responsabilidade, eu estou apenas trabalhando. Isso acaba cometendo de forma absurda a vida das pessoas. Karina, a gente tem uma série bem recente chamada Adolescência, não sei se você assistiu na Netflix.
Sim.
Uma série que trouxe à tona uma discussão importantíssima sobre o mergulho dessa juventude na virtualidade e como ele pode ser prejudicial. A série terminou com, claro que é um ambiente fictício, mas terminou com um jovem preso, uma família destruída. Então, assim, de que forma essa realidade fictícia, ela não pode vir para a nossa realidade virtual através da presença da juventude nesses veículos, sendo influenciado negativamente e acabando caindo no vício da aposta online? Quantas mães ainda vão chorar no Brasil para a gente resolver esse problema?
Você trouxe aí um outro ponto bem importante. Por quê? A série, né, ela é fictícia, mas a vida imita a arte.
Sim,
né?
Sim.
Ou a arte imita a vida, né? Está tudo ali entrelaçado. E, bom, a juventude, ela tem mais acesso, está mais presente na internet. Por quê? Porque hoje essa geração é a geração tecnológica e a geração da internet. Eles já nasceram, né, com a internet como o principal percussor do mundo da informação, né? E hoje é tudo muito rápido, a informação chega muito rápido e some muito rápido. Existem, inclusive, pesquisas de que hoje os jovens, eles não conseguem, uma boa parte deles, absorver conteúdos que tenham mais do que 30 segundos. Então, eles não conseguem ler um livro, eles não conseguem assistir uma peça de teatro, um filme muito longo. Tudo precisa ser muito rápido, porque o cérebro absorve informação de maneira muito rápida. E é aí, nessa brecha, que chegam esses influenciadores que não influenciam. Porque, na verdade, é tudo um comércio. O influenciador, ele quer, na linguagem jovem, monetizar. Ele quer likes, ele quer, né, vender produtos. E para essas pessoas, os jogos nada mais são do que produtos. A empresa contratou ele, ele vai lá e vende. E aí nós temos, dentro dessas camadas, a questão das famílias. São famílias, muitas vezes, desatentas, desestruturadas, famílias que precisam trabalhar muito para manter um determinado padrão de vida, não tem tempo, sobrecarregadas, que também são bombardeadas com muitas informações. A série dá essa dica, né? De que o filho está seguro porque está no quarto, porque está em casa. Mas ali, em casa, ele tem acesso ao mundo. Né? O mundo está aí. Um grande exemplo disso, você estava em Roma, mas nós estávamos lhe acompanhando aqui em Salvador, né? Praticamente ao mesmo tempo. E esse é o perigo, porque hoje as famílias, de um modo geral, elas trocaram o tempo, a forma de atenção a esses filhos, a esses jovens, crianças também, né? Então, está em casa, está com o celular ou está com o tablet, ele está seguro. Mas não, um celular e um tablet é a porta para o mundo hoje. E ali todo tipo de influência vem, positivas, negativas, jogos, apostas, né? E é isso que acontece. Então, sim, a arte, né, no caso do que a gente viu na adolescência, já chegou na vida da juventude. Tem muitos casos, não só iguais aos da série, mas relacionados a jogos e outros vícios.
E deixa eu fazer um adendo importante, que eu preciso falar sobre isso. Recentemente, a primeira-dama do Brasil, a Janja, esteve na China com o presidente Lula, e ali no encontro com o presidente Xi, né, da China, ficou aquela conversa de que a Janja teria questionado o presidente Xi sobre a presença do TikTok, e ela recebeu uma enxurrada de críticas que eu não consigo, Karina, compreender. Eu entendo as críticas políticas que falam sobre uma primeira-dama que tem, de certa forma, uma postura de executiva, de cargo, de comando, e que ela não tem, ela não foi eleita. Mas a gente tem uma primeira-dama do Brasil, e eu não estou falando da Janja especificamente e de partido político, eu estou falando, a gente tem uma figura da primeira-dama do país representando milhares de mães de família que sofrem dentro de suas casas hoje com esse problema, que é seus filhos jovens viciados em aposta online, questionando um chefe de Estado como Xi Jinping, do tipo, poxa, e essa plataforma, ela questionou sobre o TikTok especificamente, isso, tem origem chinesa, mas essa plataforma, o vício que ela causa, está acometendo famílias brasileiras e famílias de mulheres brasileiras. A fala da Janja simbolizou a fala de milhares de mães de famílias que passam por esse problema. Então a gente precisa olhar com cuidado antes de criticar de forma avassaladora. O que é que o exemplo da série Adolescência deixa pra gente? A gente está tão próximo à série, tem pouquinho tempo que saiu, já nos esquecemos, né? É muito fácil julgar quando a realidade não é dentro de sua casa, né? Mas assim, a realidade pode se tornar dentro de sua casa a qualquer momento, porque eu e a Karina estamos falando de juventudes, mas qualquer pessoa está suscetível, né, Karina, a esse vício online.
Sim, sim, qualquer pessoa. Nós falamos de jovens, porque os jovens, como eu disse, eles estão naquela fase da formação, né? Eles ainda não têm totalmente completas as convicções, as certezas, né? Apesar de todo o esforço das famílias em dizer certo, errado, né, valores, enfim, mas a gente sabe que existem aquelas fases de afirmação, autoafirmação, de pertencimento a algum lugar, né? Então, é lógico que um jovem, ele está numa escola em que todo mundo joga, ele vai jogar ou ele vai ser excluído, né? E isso, inevitavelmente, você só consegue mudar quando você tem uma presença constante dos pais ali, né? Vigiando, fiscalizando, intervindo, proibindo, sim, fazendo todas essas manobras que são características, né, dos pais, necessárias essas intervenções, mas que hoje também, por conta de um outro movimento social, a maioria dos pais prefere não fazer, para não se tornar o pai chato, a mãe que não é amiga. Então, você tem aí, né, um caldeirão dentro disso. Mas tudo que você trouxe relacionado à juventude é muito preocupante, porque você tem pessoas mais velhas, sim, né, que também estão envolvidas nesse vício, mas o objetivo maior do TikTok, quando ele foi criado, foi exatamente atingir o jovem. Por quê? Sim. Porque é rápido. E o jovem pela própria circunstância hormonal, ele está mais vulnerável à busca pelo prazer. Uma pessoa mais velha, que já sabe mais de si, ela já sabe mais aquilo que ela gosta, que ela não gosta, que vai dar mais prazer ou menos prazer. Um jovem, não. Ele está nessa fase da experimentação, né? Quando a gente fala, por exemplo, do vício em drogas, em álcool, começa normalmente nessa fase da juventude, porque ele começa a experimentar. A mesma coisa vale para o vício em jogo. Então, ele vê alguém que transmite sucesso, confiança, estabilidade financeira, beleza, ele vai seguir aquele exemplo que ele acha que é algo interessante. E é nesse momento que surgem essas plataformas, né? TikTok, o Instagram um pouco menos, mas ainda também. E vem esse vício. A fala da primeira-dama foi muito, muito importante, porque foi uma voz a ser ouvida num momento crucial de encontro com o líder mundial, né, que é o presidente chinês, do quão prejudicial essa plataforma tem sido para as famílias. E nós estamos falando aqui, João, não só do jogo online, nós estamos falando de pornografia, nós estamos falando aqui de apologia a outros crimes, e isso é extremamente perigoso. Então, ela teve uma fala muito, muito segura nesse sentido, né, de proteção.
Vamos para o intervalo comercial rapidinho, já já voltamos com mais Pega Visão, com mais Karina Martucelli falando aqui conosco sobre o perigo dos vícios em apostas esportivas.
Pega Visão.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega Visão. Cardeal FM, conectada em você.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Pra chegar até aqui, tanto a gente já andou, e tudo que a gente já conquistou, agora eu sei, agora eu sou. Eu sou quem vê a estrada, o avanço, o emprego que cresce, sou transformação, sou agricultura, comida na mesa, sou vida, sou água que brota do chão, sou a escola aberta, oportunidade. Eu sou quem chega onde quero chegar, e é o governo que tá ao meu lado, onde quer que eu vá.
Cardeal FM, conectada em você.
Pega Visão.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Sete lego e meia pra ir no forró dançar. Ai, 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 eu fui no forró dançar. Valeu a pena eu andar 17 léguas e meia, pois Rosinha tava lá. Ai, 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 a Rosinha tava lá. Cheguei no forró morrido, em carne viva as lapadas, mas logo fui socorrido, tomando três talagadas. E quando Zé Sanfoneiro gemeu no forró baiano, rodei com Rosa o terreiro, roçando em meu coração. Rodei com Rosa o terreiro, roçando em meu coração. Ai, 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 que tentação. Valeu a pena eu andar 17 leve e meia, pois Rosinha tava lá. Ai, 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 a Rosinha tava lá. Cheguei no forró moído, em carne viva as lapada, mas logo fui socorrido, tomando três talagada. E quando Zé Sanfoneiro gemeu no fôlego terreiro, roçando em meu coração. Ai, 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 que tentação.
Cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Como a gente vê hoje, a presença das bets, que é o nosso assunto, permeando além daquele aplicativo de aposta online. Elas estão nos setores de entretenimento, de esporte, em vários locais da vida, né, na sociedade brasileira. Muitas vezes a gente olha assim e elas estão ali, em uma estampa, como se não fosse nada demais. Mas precisamos ter essa atenção em relação a isso. Karina, quais sinais de alerta os pais, educadores, amigos e amigas de uma pessoa que está com vício em apostas podem identificar, observar e chamar atenção para essa pessoa sobre a importância de se preocupar com o vício?
Tem alguns sinais, né? Na verdade, é uma escala. Os primeiros sinais são aqueles menos evidentes. Então, é um jovem que está sempre com o celular na mão, ele não larga o celular, ele começa a ter um comportamento um pouco mais ansioso, um pouco mais agitado, né? Começa a dormir menos, ele começa a estar sempre olhando o celular quando está, por exemplo, na escola, embora agora tenha sido proibido em algumas, né? A maioria delas, Mas, por exemplo, nos eventos de família, nos eventos sociais, ele está sempre olhando o celular como se estivesse esperando uma mensagem, né? Isso já demonstra que algo muito importante está para acontecer. É o cérebro dizendo a ele, jogue, veja o resultado, busque a recompensa, arrisque. Esse é o movimento. Depois disso, vem a ansiedade mesmo, né? Aquele movimento do pé que não para de balançar, o ruê das unhas, uma irritabilidade constante quando a pessoa, por exemplo, está em algum lugar que ela não pode usar o celular, que ela não vai ter acesso, né, ao jogo. Então, esse é um segundo sinal. Terceiro sinal é quando esse jovem começa a aparecer com roupas, sapatos, outras coisas que naturalmente ele não teria acesso, ele não teria como comprar, não ter aquilo. Significa que ele está tendo acesso a algum dinheiro, a algum valor que ele não teria pelas vias normais, né? Quando chega a esse ponto especificamente, é porque o vício já tomou uma dimensão imensa. O próximo passo é a depressão. É quando aquele jovem ele começa a entender que ele entrou, né, nesse ciclo sem fim, e ele aí cai na real e começa então a ficar deprimido. E quando a família ou, né, os amigos começam a intervir, vem dois movimentos. Vem a abstinência, como num vício de álcool e de drogas. Existe a abstinência de jogos online e muitas vezes precisa usar medicamentos para tratar essa abstinência, porque dá sim os mesmos sintomas, tremores, dor de cabeça, né? Algumas pessoas, inclusive, se automutilam porque não conseguem jogar e elas precisam descarregar essa dopamina, essa ansiedade em algum lugar. E o pior cenário é quando aquela pessoa tenta tirar a própria vida, que são os casos de suicídio, e que aí algumas vezes ainda se consegue evitar, mas infelizmente outras vezes não, e é quando a família às vezes vai perceber que tinha alguma coisa errada.
Rapaz, é muito preocupante, né, Karina? A gente acha que é uma situação alarmante, mas é de uma preocupação extrema a gente se atentar em relação a todas essas questões. É muito triste ver uma família destruída por uma situação de vício, é realmente muito grave. Muitas vezes a pessoa que está passando pelo processo de vício não consegue perceber, não tem um pingo de reflexão sobre aquilo, porque está imersa mesmo naquela condição e também não consegue se ajudar. Então eu acho que enquanto sociedade, nossa obrigação, a obrigação do poder público, a obrigação de todos os setores da sociedade, inclusive nós aqui, veículos de comunicação, é nesse momento chamar atenção para esse fenômeno que vai se agravar cada vez mais em nossa sociedade brasileira devido à conjuntura que ele se encontra, uma conjuntura de bastante inércia das nossas representações políticas, de bastante inércia de setores que têm a responsabilidade de mudar, de fazer girar essa roda e não consegue, ou não quer, né? Não é conveniente. E outra coisa que você falou, Karina, é sobre o vício. Eu li um estudo que disse que um vício em aposta online se equivale a um vício em cocaína. Isso procede?
Procede, é verdade, porque o mecanismo, né, bioquímico no cérebro é o mesmo, porque está ligado ao prazer, né? A cocaína, o álcool, o jogo, eles têm o mesmo mecanismo. Eles liberam, como eu falei, a dopamina, e isso faz com que o corpo queira sempre mais daquilo que dá prazer. Nesse caso, a aposta, o jogo, né? Muito piorado, porque, no caso, por exemplo, da cocaína, a pessoa precisa ter acesso. Ela precisa ter alguém que venda, ela precisa ter o dinheiro para comprar, se deslocar até um lugar, e aí já tem alguns obstáculos. A aposta online, não. A aposta online está ali.
De sua casa.
Na sua casa, na sua mão, na rua, na escola, onde você estiver, o celular está com você. Então, é muito pior. E como você disse, só vai piorar. Enquanto essas bets forem vistas como um comércio, enquanto não houver, de fato, uma atenção do poder público para que isso seja regulamentado, né, como jogo, assim como tem os jogos outros, Lotofácil, Mega Sena, enfim, e sim como um comércio, como uma distração, é só um joguinho, né? Veja que até o nome que eles colocam nos jogos são no diminutivo, para que a coisa se torne inocente. Tigrinho, aviãozinho, para passar essa falsa imagem
de infantil,
de, infantil,
né?
De que é uma coisa assim, para as figurinhas também, né? São bem infantilizadas, bem bobinhas, porque eles vendem isso como se vende qualquer produto outro, né? Eles não querem, na verdade, entender o impacto que isso já está causando, né? Mas futuramente, dizem os estudos, algo em torno de